permanece rei, mesmo se tudo está derrotado. Vive, mesmo se tudo morre. Jesus, o forte, que vence tudo, que nos comprou a herança do céu. Tudo pode quebrar, se corromper, virar pó. Jesus, a misericórdia de Jesus, todavia, permanece eternamente.
Amém.
Ela permanece nos dada eternamente. Inimigos podem zombar, nós permanecemos mesmo assim de pé. Se nós somos odiados, perseguidos, até alguns possam se afastar de Jesus, nós permanecemos crentes, segurando-nos na cabeça. Para que alcancemos esse tesouro. Jesus tem tudo em mãos poderosas. Ele rege até entre a multidão inimiga. Ele que pôde consumar na cruz, também oferece hoje a sua vida para nós. Aqueles que aqui nos querem dizimar e atrapalhar, precisam agora receber a salvação. Aqui está Emmanuel diante do seu exército, que mantém para si mesmo a igreja. Ele no meio, como muralha e proteção, também permanece conosco até o confim da terra. Ele é o mesmo ontem e hoje, sim, até a eternidade, poderoso na luta. Gloriem em alta voz a glória de Jesus. A Ele louvo o mundo dos anjos. A coroa traz a veste púrpura e o coroa. Todo mundo. Coroai-o, testemunhas, ao Cordeiro que se colocou para abater.
Ela está.
A voz chama o herói da vitória. Glorificai-o por suas marcas da cruz e coroai-o. Cantaremos o cântico da noiva no céu. Amados irmãos e irmãs, eu vos saúdo no precioso nome do nosso Senhor, Jesus Cristo. Estas gravações não são de Zurique, mas sim de casa. Ainda não é possível de desejar as boas-vindas a partir de Zurique uns aos outros. Mesmo assim, nós nos alegramos por esse dia, esse dia onde poderemos novamente nos cumprimentar em Zurique. No começo, eu gostaria de ler alguns versículos da Palavra de Deus. 2 Pedro 1, versículo 16 a 21. 2 Pedro 1, versículo 16 até 21. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas que possuímos, a qual bem fazeis de atendê-la como a uma luz que alumia em lugar escuro até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque nunca foi uma profecia produzida por vontade de homens, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A versículo 19: e temos muito firme a palavra profética que possuímos. Amados irmãos, amadas irmãs, o que nós possuímos? A Santa Escritura. Eu agradeço ao Senhor que Ele revelou-nos essa maravilhosa mensagem. Como está em João 5, versículo 24? Em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê, aquele que enviou, este tem a vida eterna e não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. A mensagem do irmão Branham nos trouxe mais próximos de volta à palavra revelada. Seja louvor e gratidão a Deus por isso. Vamos deixar tudo o resto de lado. E no versículo 20 e 21, uma promessa é do céu e é sim, amém. Em Apocalipse 22, versículo 19, e se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Vamos deixar tudo assim como está escrito, porque a palavra de Deus é nos poder, é alimento para cada dia. Assim vamos orar uns com os outros. Fiel Senhor, a Ti seja o louvor, glória e gratidão, por também agora, nestas horas, ainda podemos vir adiante de Ti, Te agradecer por tudo que Tu nos concedeste. Senhor Jesus, Tu nos mostraste o caminho, Tu nos colocaste nesse caminho, e eu Te agradeço, fiel Senhor, que Tu nos acompanhas nesse caminho, que tudo o que não é de Ti, nós podemos colocar de lado, que não temos que olhar para a direita ou para a esquerda, mas diretamente para frente, para o alvo, para Ti, Senhor Jesus Cristo. Sim, fiel Senhor, também nesse tempo, nós temos alimento suficiente. A Tua verdadeira palavra nos é vida. Fiel Senhor, eu Te agradeço e quero Te glorificar no nome de Jesus. Amém. Então eu desejo, antes de ouvirmos a palavra do irmão Frank, falar uma coisa ainda. Está na carta aos Hebreus 3 e 4 escrito: hoje, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. O Senhor vos abençoe. Amém. Também eu saúdo a todos de todo o coração, no precioso nome do Senhor. Que palavra maravilhosa! Seja na carta de Pedro, seja na carta aos Hebreus, simplesmente Todo-Poderoso, a palavra de Deus nos é preciosa, nos indica o caminho que temos que ir, nos mostra de antemão o que Deus determinou e o que Ele faz ou fará. Mas antes de entrarmos na contemplação da palavra, Eu gostaria de passar as muitas saudações e, a partir de Zurique, saudar a todos mundialmente que estão vindo e creem que estamos próximos do retorno do nosso Senhor. Somos gratos ao Senhor que todos podem ouvir em todos os povos e línguas. O irmão Tati, que hoje nos visitou, pôde relatar que nos últimos 5 anos, 812 enviamos 812 equipamentos, enviamos a todas as igrejas e irmãos, colocamos à disposição para que mundialmente possam se conectar e ouvir juntamente e vivenciar. Simplesmente poderoso que Deus, o Senhor, cuidou de tudo. Também por todas as línguas, Deus cuidou para que, se pensarmos de volta aos anos 80, eu digo agora para a glória do Senhor, não por minha causa, mas o que na última quarta-feira e ontem à noite e hoje de manhã ouvimos, foram simplesmente pregações da Santa Escritura que se refere ao nosso tempo e a mensagem que o Senhor nos confiou. Então, nós temos as saudações ainda do irmão Baumgartner, do irmão Scherer, também irmão Herbert Laumer nos deixa saudar a todos. Está alegre que um encontro na Suíça pode acontecer de novo, como há muitos anos. Temos saudações também do irmão João, de Bucareste. Simplesmente poderoso se pensamos o que Deus fez. Saudações da África do Sul, saudações de todos os lugares. E saudamos também a partir de Zurique ou também de Krefeld todos os irmãos e irmãs no Senhor. Tenho aqui também um e-mail muito valoroso do irmão Hussar, da Áustria, que acertou o prego na cabeça e, em poucas palavras, disse muitas coisas. Sim, nós pensamos no começo, nos anos 60, 70, 80, e se eu ainda puder mencionar isso, em Zurique, nós, desde precisamente 50 anos, em cada último fim de semana do mês, nós tivemos uma reunião. 50 anos vieram e passaram. Houve anos onde, no sábado, em Salzburgo, e no domingo, em Zurique, tivemos o culto. E toda a casa do irmão Walter Müller e todos na Áustria sempre foram abençoados. E na Suíça, da mesma forma, até os dias, nosso amado irmão Urs Graf. Deus, em todos os países, também se preocupou, cuidou de irmãos que carregavam a palavra adiante, que o Senhor também possa abençoar toda a casa do irmão Alexis Barrier. Na bênção de Deus, tudo está. Poderia-se seguir adiante dos últimos anos, relatar como Deus abriu as portas, e vocês sabem todos, desde a partida do irmão Branham, desde dezembro de 65, também 55 anos se passaram, e nós usamos esse tempo e podemos, para a glória de Deus, dizer que a preciosa e santa palavra de Deus carregamos em todo o mundo. Meus pés pisaram 165 países. Agora nós apoiamos 174 países, em todos esses países, com a palavra de Deus. Simplesmente maravilhoso. O que há 10 anos não era sequer imaginável, agora é possível. E todas as pregações que são ouvidas pela internet são transmitidas, permanecem um mês no programa e podem mundialmente ser baixadas, para que todos que desejam também possam ouvir. Então, em relação àquilo que o irmão Keller leu, simplesmente poderoso, que os apóstolos deram testemunho com os próprios olhos, terem visto com os próprios olhos, com os ouvidos terem ouvido também a voz de Deus no monte da transfiguração. Este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. A ele ouvi. A ele ouvi. E então, essa expressão poderosa, que nenhuma profecia da Escritura permite uma particular interpretação. Profecia bíblica se cumpre quando a hora para isto chegou. E por isso, também, nesse tempo, a todos os irmãos tem que ser exclamado as interpretações, as explicações que fizeram isso como doutrinas. Voltem para a palavra, a Deus, ao princípio, voltem de volta, senão vocês ficarão para trás no retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Como frequentemente dissemos, o Senhor, ele não permitirá, levará uma confusão para cima no céu. E como o irmão Keller leu do Apocalipse 22, quem acrescentar algo, então Deus lhes dará, acrescentará as pragas. E ele diz, isso diz em si mesmo, ele não tomará parte no arrebatamento. Ele passará pela grande tribulação. A Santa Escritura tem tantas palavras sérias que deveriam ir a todos os nossos corações, nas quais, as quais nós devemos aceitar e receber, respeitar, seguir aquilo que Deus nos disse. Então chegamos diretamente ao tema: Nosso Senhor, Ele prometeu, eu retornarei para vos buscar, para que também vós estejais onde eu estou. E esta é a promessa que foi dada ao povo de Deus, aos verdadeiros filhos e filhas de Deus, que foram nascidos de novo por palavra e espírito, através do sangue da nova aliança, foram comprados, reconciliados com Deus, receberam graça e perdão, vivenciaram isto e foram selados com o Espírito Santo para o dia da redenção física, como Paulo, em Efésios 1, versículo 13, escreveu: quão importante é de não acrescentar nada à santa palavra, não tirar nada. Isto frequentemente em nossas pregações nós já dissemos. Eu hoje posso, em toda humildade, mas com coração grato, dizer que em acima de mais de 8 mil pregações, jamais algo foi dito que eu tenha que precisasse voltar atrás, corrigir. Eu, de fato, sobre mandato de Deus, somente proclamei aquilo o que está escrito na palavra. E para isso faz parte, de fato, um chamado divino. Isso nenhuma pessoa pode dar a si mesmo, ou nenhuma pessoa pode tomar e tirar isso de si, mas Deus, Ele mesmo, Ele assumiu a responsabilidade por aqueles que Ele chamou para o ministério, e sobre a inspiração do Espírito Santo, profetas e apóstolos passaram de novo aquilo que o Senhor lhes havia revelado. E nós podemos voltar à primeira vinda de Cristo com isso. João Batista, um homem enviado por Deus, com a mensagem de Deus para a hora, para o momento, para o período no qual eles haviam chegado. E o que foi? Ele apresentou ao Senhor um povo bem preparado. E então, finalizando, ele pôde dizer: eu vos batizo com água para arrependimento. Aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Deixe-me ler algumas passagens bíblicas muito brevemente e indicar e tomar referência. João 13, versículo 20, conhecida por todos nós, João 13, versículo 20: em verdade vos digo, se alguém receber aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Esta palavra do nosso Senhor é simplesmente poderosa. A quem Ele envia, tem a missão de Deus e tem que cumprir precisamente. Irmãos e irmãs, se eu hoje aqui, em toda humildade, para a glória do Senhor, posso dizer, em todos os muitos anos, o Senhor 17 vezes me denominou, me chamou por meu servo e me deu indicações. Eu posso, para cada vez, mencionar o lugar, a hora, aonde e quando foi, o que foi dito. O Senhor é fiel. E nós somos gratos a Deus, o Senhor, especialmente gratos pela última mensagem com a qual o irmão Branham foi comissionado. E antes de entrarmos em maiores detalhes, hoje tudo muito rapidamente, eu gostaria de falar brevemente do tempo na qual, no qual nós vivemos agora. E de fato podemos dizer, tal período não houve antes. Tudo simplesmente está chegando a um ponto, e se pensarmos sobre isso, que esta história do corona agora alcançou já 180 países, a Terra inteira, leste e oeste, sul e norte, tudo foi incluído. Ninguém tem a solução e temos simplesmente que dizer, faz parte daquilo que o nosso Senhor predisse para o tempo do fim, que não somente terremotos, fomes, tempos caros viriam, mas também pestes, pragas aqui e lá haveriam, e tudo isto acontece diante dos nossos olhos. Tudo isso nós vivenciamos juntamente, e nosso Senhor disse, quando tudo isso acontecer, o que Ele, em Mateus 24, em Marcos 13, em Lucas 21, o que Ele predisse claramente, quando isso tudo acontecer, então elevai as vossas cabeças, porque sabeis que a vossa redenção se aproxima. E nós todos sabemos que nós, como crentes, sim, antes da grande tribulação, seremos arrebatados. Mas, em relação ao período antes do retorno de Jesus Cristo, também nós temos que passar por todas essas coisas, porque são descritas tal, de tal forma que antes, aconteceram antes do retorno de Jesus Cristo. O que então, em Apocalipse, está escrito, no sexto e no sétimo selo, dos juízos das trombetas, das taças da ira e da grande tempo de tribulação que virá, isto virá após o arrebatamento. Mas aquilo, o que em Mateus 24, em Marcos 13, está escrito em Lucas 21, e isto acontece no nosso tempo. E nós podemos agradecer ao Senhor por isso. Se Deus quiser, eu ainda escreverei uma carta circular com o título O Fim de Todas as Coisas. Nós estaremos surpresos quantas vezes É falar do fim dos dias, fim do tempo, do tempo do fim, dentro da Bíblia. E nós chegamos neste período. E eu digo mais uma vez, nosso Senhor, Ele enfatizou, quando vides que tudo isto acontece, então elevai as vossas cabeças, porque sabeis que vossa redenção está próxima. Vamos agradecer a Deus, o Senhor, que enviou o seu servo e profeta no nosso tempo. E isso nós reconhecemos e testemunhamos de todo o coração e de toda a alma. Assim como Deus chamou Moisés quando os 430 anos haviam passado para cumprir a promessa que o Senhor havia dado a Abraão, e então teve um Josué que guiou o povo dentro da terra da promessa, passando pelo Jordão. Irmãos e irmãs, também isto nós frequentemente dissemos: se soubéssemos somente o que Deus fez no passado e não soubéssemos o que Ele prometeu para esse período e o que Ele está fazendo atualmente, e o que então? Então nós teríamos uma fé geral autofeita, como bilhões têm na Terra. Mas verdadeiros filhos de Deus creem a Deus, creem a palavra de Deus e também as promessas, ou a promessa do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. E por isso, também, este 11 de junho de 1933, cerca de 14 horas, lá no Rio Ohio, onde centenas, cerca de 2,000-3,000 pessoas viram e vivenciaram quando a glória sobrenatural de Deus desceu com um bramido que com esses ouvidos podia ser ouvido, desceu e diretamente ficou parado sobre o irmão Branham. E as palavras ecoaram, assim como João foi enviado como precursor da primeira vinda de Cristo, assim você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo em todo o mundo. E nós podemos dizer: se tornou realidade divina. O mensageiro foi chamado de volta para o lar, mas a mensagem foi carregada. E vamos falar mais uma vez: Deus concedeu graça que em todas as línguas, mundialmente, todos podem ouvir e podem chegar a saber daquilo que aconteceu no nosso tempo e adiante acontece. Então nós lemos uma palavra ainda a isto de Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos 26, e aqui nós lemos versículo 14 e 16, mas principalmente o texto de 16. Mas, pois por isso apareci-te, para te pôr por testemunha e ministro tanto das coisas que tem visto de mim e daquelas que em que hei de me manifestar. Porque por isso te apareci. O chamado do Paulo teve significado na história da salvação. Não foi somente para a igreja local, aqui ou lá, mas para a completa igreja do Senhor, porque para isso eu te apareci. Irmãos e irmãs, essa é uma missão divina. Vamos ler mais uma vez. Vamos levar o coração. Porque para isso te apareci, a fim de colocar como servo e testemunho das coisas em que me viste e daquelas em que me hei te manifestar. O chamado foi uma coisa, e as indicações que ele então, durante o tempo do seu ministério, recebeu, faziam simplesmente parte disso. Irmãos e irmãs, isto também foi com o ministério do Mombrana. Não somente o chamado, mas aquilo o que fazia parte do ministério, que fazia parte do chamado, também foram confirmadas por Deus, e o Conselho de Salvação de Deus foi assim proclamado. Em Atos dos Apóstolos 26, lemos os versículos 22, 23, Atos 26, versículo 22, mas alcançando socorro da parte de Deus até o dia de hoje, estou aí dando testemunho tanto quanto a pequenos como a grandes, dando testemunho do quê? Daquilo com o qual Deus o comissionou. Irmãos e irmãs, vamos falar muito rapidamente. Hoje trata-se que nós, como filhos de Deus, nós estejamos a par daquilo que acontecerá, ou tem que acontecer, ou absolutamente tem que acontecer antes do arrebatamento, qual seja que a igreja neotestamentária saia de cada cativeiro babilônico, de toda engano, de toda mistura, de todas as interpretações e explicações, de todas as direções, seja chamada para fora, separada, consagrada ao Senhor e seja fundada biblicamente. E para isso, é necessário que nós cheguemos ao princípio, aos Atos Apóstolos, para vermos o que aconteceu no princípio. Todas as doutrinas bíblicas foram proclamadas sobre divindade, sobre batismo, sobre Santa Ceia, tudo foi anunciado no cristianismo primitivo. E se eu pensar que às vezes, à noite, às 22 horas, eu ouço as mensagens mundiais, notícias internacionais, e E eu vi alguns programas religiosos, também o programa do Vaticano e outros, o que lá tudo é dito, irmãos e irmãs. Então, sobe novamente a gratidão dentro de nós. Não crer alguma coisa, o que pessoas formularam, mas, como o nosso Senhor enfatizou, quem crê em mim, como diz a Escritura, este é o Senhor que colocou essa condição. Quem crê de outra forma, sobre este, Paulo, já em Gálatas 1, versículo 8, já deu o juízo e os passou para a maldição. Quem anuncia um outro evangelho fora daquele que foi anunciado no princípio, quem batiza de outra forma, como no princípio Pedro, Paulo e os apóstolos batizaram, quem batiza de outra forma, aonde ele pertence? Quem há 2000 anos, na fundação da igreja, quem foi batizado? Veio algum espiritual e colocou algumas gotinhas na testa? Veio alguém em uma veste, um talar? O que aconteceu? Primeiro a pregação, e então a fé. Arrependei-vos e deixai-vos cada um de vós batizar no nome de Jesus Cristo para que o perdão dos pecados que aconteceu pelo sangue do Cordeiro, para confirmar isso, somente aqueles que se tornaram crentes foram batizados. Qual seja, sequer uma única vez na fórmula que somente no ano de 321 foi inventada, sequer uma vez na Bíblia alguém utilizou a fórmula no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nenhum Pedro, nenhum Tiago, não João, não Paulo, ninguém, 300 anos passaram antes que essa fórmula tivesse sido introduzida. Por que eu digo isso? Porque estamos tão próximos do retorno do Senhor e que com Deus não pode ser feito o compromisso que a igreja neotestamentária foi lavada no sangue do Cordeiro, na palavra da verdade foi santificada e com o Espírito Santo preenchida e selada. Então, de volta ao princípio, a Santa Escritura também não conhece uma doutrina de três divindades, três pessoas divinas. E se então abrirmos o catecismo, lá está escrito: o Pai é eterno, o Filho é eterno e o Espírito Santo é eterno. Então, temos que colocar o catecismo, jogar de lado e dizer: isso não está certo. E temos que aquilo que está na Bíblia, escrito na Bíblia, temos que deixar valer. Qual seja, que Deus é um único, da eternidade à eternidade, mas que esse Deus único, que é Espírito, e preenche todo o universo, e é onipresente, se revelou diretamente no princípio, como o Senhor, no princípio, era a palavra, o que fala, o invisível Deus se tornou visível. Isso não foi uma outra pessoa, isso foi o mesmo Deus que era invisível e de forma visível no Jardim do Éden. Ele apareceu e criou Adão à sua imagem. Da mesma forma, o Filho de Deus é a revelação visível do Pai em carne. E nós somos muito gratos ao Senhor que Deus, como Pai no céu, em seu Filho unigênito aqui na terra, em nós, através do Espírito Santo, Ele se revela um e o mesmo Deus para realizar o seu próprio plano de salvação conosco, a humanidade. Porque eu menciono isto, eu tenho a impressão que não somente chegamos no tempo do fim, mas no fim do tempo do fim. E todos sabem que nada mais será assim como foi uma vez. Em todos os campos, no campo de aviação, no campo de turismo, em todos os níveis, nada será mais assim como foi uma vez. E se pensarmos que também em Krefeld, 46 anos nós pudemos nos reunir e às vezes foram até mais de 1,000 que estiveram aqui reunidos nos primeiros fins de semana. E agora nós esperamos o que acontecerá e como tudo será. Mas pensem no precioso hino: se eu não sei o caminho, tu o sabes muito bem. Isto faz meu coração ficar em silêncio e em paz. E na segunda estrofe: se eu não sei o caminho, tu sabes o tempo, o teu plano já está preparado, já está pronto. Deus tem um plano e nós estamos muito próximos do retorno do Senhor, por isso temos que, em todo amor, nós temos que anunciar a verdade, mas jamais entrar em um compromisso, mas deixar valer a santa palavra de Deus. E o nosso Senhor, já naquela época, disse: em vão eles me adoram, porque fizeram estatutos humanos como suas leis. Em todos lugares, todos têm suas confissões de fé escritas. Nós cremos, sim. Nossa confissão de fé está na Santa Escritura. E assim, somos gratos. Vamos falar no resumo. Nosso Senhor chama os seus para fora. E então se cumpre: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito tem a dizer às igrejas. E deixe-me ainda mencionar isso. Isso me ocupa já há muito tempo. Quando naquela época nosso Senhor caminhou em Jerusalém e a Santa Escritura se cumpria, e mesmo assim os escribas, os fariseus, eles não reconheceram, os sumos sacerdotes também não reconheceram, que profecia bíblica esperou por esses 4,000 anos e se cumpriu no meio deles. E pelo contrário, eles repudiaram o Senhor. E eu vos digo, irmãos e irmãs, quem ler a crucificação do nosso Senhor no Evangelho de Mateus, como ele foi zombado, como ele foi colocado a coroa de espinhos, tudo o que lhe foi feito. E então, a passagem João 1, ele veio aos seus, e os seus não o aceitaram. A Torá, o sábado, tudo lá. Mas o tempo e a hora da visitação graciosa de Deus não reconheceram. Amados irmãos e irmãs, leia uma vez João 19, especialmente no versículo 40. Ó Jerusalém, se tu no teu tempo tivesse reconhecido o que lhes adiantou 2000 anos da perseguição e tudo mais, irmãos e irmãs, como se passará com aqueles que passaram ao largo daquilo que Deus está fazendo no presente? Deixe-me, para finalizar, ainda dizer para todos aqueles que talvez se irritam, mas após a partida do irmão Branham, primeiramente pôde acontecer o que Deus havia anunciado, qual seja, que a mensagem seria carregada a todo mundo. O irmão Branham, eu já repeti muitas vezes, ele pregou precisamente em 12 países da Terra, em todos os lugares, somente reuniões evangelísticas, jamais de ensinamento ou proféticas, mas reuniões evangelísticas. Somente após a sua partida, a verdadeira mensagem divina, original, através do irmão Branham, através do qual nós somos trazidos de volta à verdade, ela então pode ser pregada. E podemos dizer hoje, a Escritura se cumpriu. O Evangelho do Reino de Deus foi anunciado por testemunho a todos os povos e todos podem tomar suas decisões. Mas isto eu ainda quis dizer, para que vocês saibam quão sério nós temos que levar a coisa. Quando com o irmão Menat estivemos na Jordânia, ele conhecia lá um homem que tinha um escritório, uma agência de viagens, e nos sugeriu de dirigirmos ao Monte Nebo, lá onde Moisés se despediu, lá onde Moisés foi levado para a glória. Nós tomamos um táxi, fomos ao monte, a montanha, diante de mim, à direita, diante de mim, Jericó, embaixo, o Jordão, diretamente, Jerusalém, à esquerda, Enguede. E eu pensei comigo mesmo, Josué, o homem de Deus, que com Moisés, ele esteve junto com Moisés por alguns anos. Então, Deus me concedeu 10 anos nos quais eu, junto com o irmão Branham, pude ter comunhão com ele, estive com ele, dirigindo o mesmo carro com ele, a mesma mesa comi e nas mesmas reuniões tive parte. Eu posso testemunhar o que meus olhos viram, o que meus ouvidos ouviram, também nas reuniões, quando o dom sobrenatural tornou atuante, que foram nascidos cegos, começaram a ver. Eu vivenciei tudo pela graça. E então ainda vi como ele foi levado para a glória. Mas agora é o período mais importante da história da humanidade. E eu digo a todos, em todo amor, quem passar ao largo do chamado divino nesse tempo, passa ao largo de Deus. Repudia o Senhor, repudia aquilo que ele está fazendo atualmente. E então somente podemos dizer, isto é tolo. As virgens prudentes terão o azeite em seus vasos e poderão preencher sempre repetidamente e estarão prontas quando o Senhor vier. Sejam abençoados no nome do Senhor, mundialmente. O Senhor vem em breve. O tempo está aí. O tempo está próximo. A Ele seja a glória em toda a eternidade. Ele finaliza a sua obra de redenção na igreja nesse último período. Deus nos abençoe a todos. Amém. Vamos em todos os lugares nos levantar e juntos vamos agradecer. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração por tua graça e fidelidade. Te agradecemos por aquilo que tu já fizestes pela salvação da alma, por todas as promessas. E nós te agradecemos que tu tivestes homens que tu comissionastes, que como portadores da tua santa palavra estiveram sobre a terra e que puderam escrever sobre a inspiração do Espírito Santo. Da mesma forma, tu tens hoje pessoas sobre a terra aos quais tu, em relação à palavra inspirada, santa palavra, a tornar-se a palavra revelada viva. Amado Senhor, chama os últimos para fora, que todos possam seguir a ti na fé e na obediência, e também de acordo com a tua palavra. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Amado Senhor, tu preparaste um caminho. Tu nos determinaste para caminharmos sobre ele. Tem misericórdia e abençoe sobre toda a terra, em todos os povos, línguas e nações. Santificado seja o teu nome, o teu reino venha, a tua vontade aconteça no céu como na terra. Sim, nós falamos aleluia a ti, ao vivo, todo-poderoso Deus, e nós exclamamos, venha em breve, Senhor Jesus. E o Espírito e a noiva disseram, vem. E quem ouvir, diga, vem. Que todos sejam abençoados, que agora creem a Deus e o seguem na obediência. A ti, ao único Deus, seja a glória. No santo nome de Jesus. Amém. Permanece assim. Certamente acontecerá o que tu crestes. Porque a coração. Ele não te decepciona. Permanece assim, como está escrito na palavra. Assim como está lá, deixa assim. Uma palavra que permaneceu no seu coração deves tu, no seu tempo, ver cumprida. Permanece assim. A fé vencerá, mesmo que tudo se levante contra. Você não será vencido. Aquele a quem, em quem tu confias, é o herói da vitória. Permanece assim. Você não pode perguntar mais adiante por qual caminho teu Deus te guia. Já pode nos carregar nos braços paternos, mesmo que não se sinta a sua presença. Permanece assim. Você pode confiar no Senhor. Independentemente quão escuro e atribulado esteja ao teu redor, você pode, na fé, ver a ajuda do Senhor. Por isso, mantenha-te firme.